Eu estou recebendo aqui no estúdio da tua rádio Alvorada, pessoal do SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o Alessandro Fink, que é o enfermeiro responsável técnico pelo SAMU de Marau, e também o Gregory Baege, que é técnico de enfermagem do SAMU de Marau. Sejam bem-vindos, que bom recebê-los por aqui depois de tanto tempo. Bom dia.
Bom dia, Ana. Bom dia, ouvintes. Que bom estar aqui hoje com vocês, compartilhando um pouquinho do nosso trabalho, do nosso serviço aí, né, para a comunidade de Marau aí.
Gregory, prazer te conhecer, bem-vindo.
Prazer é meu, Ana, bom dia, ouvintes. É bom a gente estar aqui, compartilhar um pouco da nossa vivência, né?
Bom, começamos falando de um curso, né, uma capacitação em atendimento pré-hospitalar que aconteceu agora no final de semana. Como que foi esse momento também para vocês?
Bom, então esse curso que teve esse final de semana foram 2 dias, né, sábado e domingo, o dia todo, né, inclusive no sábado foi estendido até as 10 da noite o nosso curso aí, onde diversos profissionais da área da saúde, né, tiveram envolvidos, né, e de diversas cidades, né, de hospitais da região, hospitais de Casca, profissionais que trabalham lá, profissionais que trabalham no SAMU, Iguaporé, pessoal de Bento Gonçalves também, teve presente aí no curso, pessoal do Corpo de Bombeiros Voluntários de Marau também teve presente aí conosco. Então, onde foram abordados diversos assuntos, né, relativos a atendimento pré-hospitalar e suporte básico de vida, né, com estações práticas, né, desenvolvimento de atendimentos pré-hospitalares em traumas, atendimentos clínicos como engasgo, parada cardiorrespiratória, né, desse gênero voltado mais para o pré-hospitalar, né, onde os profissionais puderam fazer, né, na prática, e também tiveram conteúdo teórico junto, né, juntamente com uma empresa que veio ministrar esse curso, né, de Santa Maria, que é a CETERS, né, através do Eduardo, né, o instrutor Eduardo, onde passou todo esse conhecimento para nós, né, e o pessoal foi bem proveitoso, o pessoal gostou bastante do curso, aproveitou bastante, embora ser 2 dias, o pessoal saiu no domingo à noite, assim, que querendo mais, com expectativa de um novo momento, tanto é que a gente está aí, né, Gregory, pensando já em fazer uma nova turma desse curso aí, porque teve muita procura e infelizmente são vagas restritas, né? Não pode se abrir muita vaga porque não consegue dar um bom andamento no curso. Então a gente está pensando numa segunda turma aí já para os próximos meses, né? Quero aqui também agradecer o Hospital Cristo Redentor pelo apoio dado, principalmente para nós colaboradores, assim, com incentivo, né, financeiro, para a gente conseguir fazer esse curso, né, que é muito importante, né, valioso para nós. Então foi um momento muito bom para nós profissionais da área da saúde.
É sempre bom, né? Porque por mais que a gente saiba, estar sempre reciclando os conhecimentos é fundamental, né? Mas, Gregory, quando a gente fala em atendimento pré-hospitalar, o que que a gente está falando exatamente? E essa é, digamos assim, o foco do trabalho do SAMU?
O pré-hospitalar, no caso, é todo atendimento prestado fora do ambiente hospitalar.
Uhum.
Seja ele nos casos de trauma ou clínicos, né? De diversas causas, podendo ser desde um acidente automobilístico, quedas da própria altura, ferimentos por arma de fogo, arma branca, clínicos desde um trabalho de parto, questões respiratórias, crises hipertensivas. Então, a gente atende todo esse gênero. E esses cursos, né, preparam os profissionais para essas adversidades, né? Para tu chegar lá e tu saber manejar teu paciente da melhor forma possível, até conduzir ele para uma unidade de pronto atendimento, uhum, ou para a emergência do hospital.
Uhum, tá certo. Como que foi desenvolvido o curso? O que que vocês podem falar de forma mais detalhada aqui para o nosso ouvinte entender também aquilo que vocês tiveram de capacitação nesse final de semana?
Então, Ana, como eu falei anteriormente, o curso foram 2 dias, né? São 2 cursos, né? São o suporte básico de vida, né?
Uhum.
E o que que seria esse suporte básico de vida? Que nem o Gregory comentou, voltado mais à parte clínica, a parte relacionada à parada cardiorrespiratória, engasgo, crise convulsiva, né? Desmaios e aí por diante. Paciente clínico, né? Então o pessoal pode ter a teoria e pode ter as estações práticas, né, voltada a esses temas. E o pré-hospitalar, que seria o outro curso, voltado à parte mais de trauma, acidente veicular, uhum, quedas, imobilizações, né, estancamento de sangramentos, enfim, a trauma, né? Então, também com partes teóricas e com partes práticas. O curso tem 90% de parte prática. Então, foi treinado, treinado e treinado, né? Então, por isso, talvez, que o pessoal quer de novo, né?
Tenha gostado tanto, né?
Então, eles puderam colocar a mão na massa, uhum, né? Fazer, né? E é fazendo que a gente aprende, né? Esse curso, ele é renovado a cada 2 anos, né? É indicação de renovação a cada 2 anos. Então, todos nós, profissionais da área do SAMU, da área da saúde, a gente renova ele a cada 2 anos. Sempre, né, tem novidades, enfim, tem atualizações de protocolos. Então, justamente por isso que a gente está sempre se atualizando nessas questões.
Uhum. Bom, a gente vem aí de 2 anos, né, de pandemia, e a gente conversou até, né, durante o auge aí da pandemia com vocês, que relataram como estavam acontecendo os atendimentos também, que avaliação que vocês podem fazer desse período, que experiência também que se traz desse momento para a equipe do SAMU aqui de Marau?
Eu diria assim, Ana, a pandemia, eu acho que ensinou muita coisa para todo mundo, uhum, né? Para nós também ensinou bastante coisa. E para nós foi muito gratificante, porque nós tivemos um número muito significativo, um aumento de chamados bem significativo nessa pandemia, e a gente teve uma satisfação no atendimento também bem significativa, porque a gente acompanhou esses pacientes que vieram até nós com a pandemia e acompanhou no pós-pandemia também. E até hoje a gente acompanha. Então, assim, a pandemia nos ensinou muita coisa, né? Aumentou esse número de chamado, ensinou nós o lado emocional do profissional bastante, né? A gente aprendeu a lidar, né, mais ainda com esse lado emocional, tanto dos profissionais da saúde, que afetou bastante, quanto o paciente. Então, hoje, ainda bem que isso já está né, mais calmo, né? Não acabou ainda, mas...
Um pouco mais, né, controlado, digamos.
Isso, um pouco, uhum, mais controlado, um pouco mais amenizado. Uhum. Hoje a gente, assim, não está tendo muito casos de Covid, que a gente está atendendo praticamente zero, né? Zerou para nós. Mas lá no auge da pandemia, a gente atendia 2, 3 por dia, né? Então... para te ter noção do quanto foi importante, né, para nós, que se tratando de uma equipe de saúde, de SAMU, que se trabalha com regulação médica, com a telemedicina, com o médico, com o enfermeiro, com o técnico de enfermagem, com o condutor, socorrista. Então, a gente é voltado mais para essa área pré-hospitalar da saúde, né? Eu sempre digo assim, a gente é uma equipe de saúde, fora do hospital, né? Então, a gente medica o paciente, a gente vê sinais vitais, né? Estabiliza o paciente e leva para o hospital, ou simplesmente medica o paciente, regula com o médico e permanece na residência. Então, esse é o nosso diferencial no serviço, né?
Uhum. Eu ia perguntar exatamente isso. Como que para a gente reforçar, né, para o nosso ouvinte, como que acontece o atendimento do SAMU? E aí você falou em telemedicina, e eu lembro que lá, quando o SAMU chegou a Marau, que a gente explicava, né, daquele contato com o médico de forma não presencial, né, já era um precursor, digamos assim, do que a gente tem estabelecido hoje, que é, né, a telemedicina.
Exatamente. Até a gente tem um exemplo... perto de nós aí também, que recentemente foi lançado aí do HCR, né?
Isso,
do,
exato.
Do telemédico, uhum, ali com o Dr. Jefferson, enfim. E o SAMU é isso também, uhum, né? O SAMU foi criado lá em 2003, né? E através da telemedicina, né? O que seria a telemedicina hoje no SAMU? Hoje a gente entende que a ligação 192, ela é complicada. Justamente por ter aí 200 municípios praticamente ligando 192 ao mesmo tempo, vamos supor assim, né? Uma central reguladora somente em Porto Alegre. Quando você liga hoje, a central nossa é em Porto Alegre. Primeiramente vai atender um TARM, um telefonista, que a gente fala, né? obviamente treinada, capacitada, onde vai fazer uma espécie de triagem, perguntas, né, para o solicitante do que seria o atendimento. E, posteriormente, esse chamado, esse solicitante é passado para o médico. Aí já começa a entrar a telemedicina. Já começa o médico a fazer uma pergunta, duas, três, vai fazendo uma triagem. E, nesse meio tempo, ele já vai descrevendo para nós, ali no sistema, o que é o chamado. E já vai deslocando a equipe através do programa que a gente tem. A gente tem um programa interligado com a central, né, via smartphone, que... já vem todas essas informações para nós.
Vocês já saem sabendo mais ou menos aquilo que vai ser encontrado.
Exatamente. Ah, legal. Já fica sabendo desde o endereço, idade, nome do paciente, até o agravante da situação. Se o paciente é asmático, se não é, se toma medicação, se não toma, se é um AVC, o que que não é. Por quê? Porque o médico já triou esse paciente no telefone, já triou através da telemedicina. E também ele já destina a equipe, já dando sequência ao atendimento. Vamos chegar lá, vamos fazer uma glicose, uma dipirona, um paracetamol, o que seja, né? E se ele não destinou, a gente tem esse contato via smartphone, via sistema, que a gente consegue conversar com ele em tempo real, enfim, né? E ele orientando nós, né, através da telemedicina. Isso é legal, né? Respaldado, enfim... Claro. E o paciente tem a ganhar com isso, né? Você me entenda que o paciente, se ir para o hospital, já vai medicado, já vai estabilizado desde a sua residência. Então, é um serviço diferencial e isso tudo sem custo nenhum para o paciente. Isso é muito bacana e interessante, né? Isso que o pessoal precisa saber também, né? Então, às vezes, esse tempo que se demora na ligação via 192, às vezes se ganha quando a equipe de saúde chega... na residência.
E às vezes o tempo é o que pode salvar uma vida, né?
Exatamente. Às vezes os 5 minutinhos ali é os 5 minutinhos que ele precisava, né? Não adianta às vezes eu correr e não, vamos dizer assim, não fazer nada que tinha que ser feito. Também não resolve. Então tem que resolver, né? É o que eu sempre digo. E esse é o diferencial do SAMU, né? Compreendo que essa ligação deveria ser melhor, mais rápida, enfim... Para se ter conhecimento, já há bases descentralizadas de regulação médica. Exemplo, Bento Gonçalves, já existe uma que já está regulando aquela parte ali da Serra, da região da Serra, né? Então, vamos dizer que daqui a pouco, se exista uma em Passo Fundo, já regule a nossa área aqui, né? Da 6ª Coordenadoria, já ajudaria um monte, né? Agilizaria um monte. Até hoje de manhã nós estávamos comentando com o Gregory aí que a gente também percebeu uma melhora na nossa regulação no termo de liberações de chamado, né? Então, já está sendo mais ágil, né? Esperamos que com o passar do tempo isso só aumente, né? Só agilize melhor, né?
Com
o
certeza.
Atendimento.
Bom, qual que é a estrutura do SAMU de Marau hoje em termos de equipamentos, em termos de equipe mesmo, de pessoal?
Bom, Ana, hoje a gente é composto por 10 profissionais da área de saúde, né? São 5 condutores socorristas, né? Condutores, quando eu falo condutores socorristas, todos eles são aptos com formações adequadas para a função, né? Com cursos, com certificações, com treinamentos, né? A gente também é composto por 4 técnicos de enfermagem, na mesma capacitação, com cursos, com treinamentos, e o enfermeiro responsável técnico, né, que sou eu no caso também, né, com formação, com especialização, enfim. E todos eles são aptos a atender diversas situações, qualquer situação de emergência, né, são treinados para isso, né. E o médico, claro, interligado também via central, né, via essa telemedicina que eu acabei de comentar, né. Então é um suporte básico, porém a gente consegue medicar o paciente, consegue estabilizar esse paciente, consegue dar um bom atendimento, né, a esse paciente. Em termos de equipamento, hoje a gente tem uma unidade de suporte básico, mas é o que eu sempre digo, né, em treinamentos, enfim, em reuniões, eu gostaria que cada um fosse até a base ou... parasse a equipe, olhasse, a gente já está planejando aí para os meses aí, para outubro, de repente um SAMU na praça, para o pessoal olhar a nossa unidade móvel, a nossa ambulância. Por quê? Eu digo assim, ó, ela é uma mini emergência ambulante, Ana. Por quê? Porque ela tem desde o paracetamol, que eu comentei, até uma adrenalina que é usada numa parada cardiorrespiratória, um exemplo. E a gente está apto para isso, né? Então, ela tem tudo. Ela tem o aparelhinho do choque lá, o cardioversor, né? O DEA que a gente tem, desfibrilador. Então, a gente está apto para isso, né? É uma mini emergência ambulante, eu costumo dizer. E realmente, é isso aí. Né?
Uhum. A gente teve nesse período desde a implantação do SAMU de Marau até agora também a troca do endereço, né? Lá no trevo norte de saída para Passo Fundo. Como que vocês avaliam isso? É uma localização bacana, questão de agilidade também para a saída, para os atendimentos. E já noticiamos situações de que as pessoas também foram até lá buscar ajuda, né?
Sim. Na verdade, a gente se mudou já faz um tempinho, foi 2016, ali final de 2016 para 2017, e assim, já foi pensando nisso, né, Ana? Assim, uhum. Numa melhor logística, numa melhor visualização, uhum. Até então o SAMU estava junto ao Hospital Cristo Redentor, e a gente passou para lá, nesse espaço locado, justamente para isso, para termos de visualização, saída fácil para as BRs, caso de acidente, enfim, locomoção, saída fácil para atendimento clínicos, né? Adequações em termos de legislações, né? de fiscalizações, né? Hoje a gente também tem que atender a isso, uhum. Né? Então, tudo foi pensado para essa melhoria, né? Permanecemos com o vínculo Hospital Cristo Redentor, né? Que nos apoia muito nessa questão. Então, nessa logística foi pensado em nós fazer hoje nossa base lá, que, assim, ó, digo que não a melhor base do Rio Grande do Sul, mas sim uma das melhores, assim, estruturadas, né, com tudo que se tem que ter, que são exigências do Estado para se ter, a gente tem, né, graças ao hospital, graças aos colaboradores, a todos nós, né.
Gregory, há quanto tempo você está no SAMU?
Atualmente eu vou fechar 2 anos que eu retornei, né? Eu já tinha trabalhado aqui em 2018, saí em 2019, foi um ano fora, né, Alessandro?
Um ano.
Um ano. Daí em 2020 eu retornei.
Qual que é a tua experiência dentro do trabalho? O que que te motiva também de estar no SAMU?
É poder saber que de alguma forma, né, tu tá ajudando alguém. Tu tá tocando a vida de alguém. E buscar cada dia não é competir com um colega, querer ser melhor que o colega. Mas sim, eu quero ser melhor que ontem. Atender melhor que ontem. E sempre pensando, poderia ser eu ou poderia ser um familiar meu. Né? E sempre pensando, tu gostaria de ser atendido por um profissional igual a você? Então, eu sempre digo, era um sonho, realizei, né? Sou muito grato ao Alessandro, ao hospital, pela oportunidade, né? E muito feliz pelo serviço, né? E esperamos que cada vez mais a população, a comunidade, entenda a suma importância do serviço prestado, né?
Tá certo. E a gente tá aqui para auxiliar nisso, tá? Então, se vocês têm mais alguma informação para deixar hoje para o nosso ouvinte, o espaço está aberto.
Não, Ana, a gente só tem a agradecer ao teu espaço, a Rádio Alvorada, por sempre estar nos apoiando aí na questão de divulgação, na questão de trabalho, enfim, um grande parceiro nosso, né? E a gente pede para a população utilizar, é o que eu sempre digo, utilizem mais o serviço, chamem, compreendo que a ligação 192, ela é difícil, assim, tipo, é complicada às vezes, né? Mas que tenham essa paciência, às vezes, para utilizar o serviço, né? Porque o serviço é bom, é gratificante, não tem custo nenhum, né? Tanto na equipe, no deslocamento da equipe, que às vezes me perguntam, né? Ah, tem custo da medicação que foi usada? Não, não tem custo. Então, eu friso isso, né? O serviço não tem custo, gente. É nosso, o serviço é para ser usado, né? E é isso que a gente quer. Que a população marauense utilize o serviço, né? Acostume com o serviço, se adeque ao serviço, é um serviço diferenciado, né? com a equipe de saúde, com o médico interligado. Então, quem tem a ganhar, que é o nosso maior foco, é o paciente. Né? Não é nenhum outro, é o paciente. É a gente atender bem, que nem o Gregório falou, é gratificante quando a gente dá um desfecho legal, né, bacana para aquele atendimento, né? Um exemplo que teve a criança, né, Gregório, que teve uma parada cardíaca aí, que a mãe foi na base lá e levou recentemente a criança lá em parada cardíaca, e até era o Gregório que estava lá e conseguiu reverter essa parada cardíaca. Enfim, isso é, não tem preço no mundo que pague, não tem o que pague, né? É muito gratificante para o profissional que atende. E isso que nos motiva dia a dia, né? É a nossa maior motivação. Então, pessoal, utilizem o serviço, utilizem, né? Esse é o meu pedido.
Tá certo, então. Alessandro Fim, enfermeiro responsável técnico pelo SAMU de Marau. Gregory Baege, que é técnico em enfermagem. Muito obrigada pela vinda de vocês aqui no programa. Estamos sempre à disposição, tá?
Muito obrigado. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado, ouvintes. Tenham todos um bom dia, que nem os outros.
Obrigado, Ana. Obrigado a todos.